Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 28 de janeiro de 2022.
E vamos ao destaque do dia. Anvisa aprova uso de autotestes para detecção da Covid-19.
Empresas ainda devem pedir registro à agência antes de começar as vendas dos produtos nas farmácias. Luana Karen.
A ideia é ampliar a testagem para conter o avanço da pandemia.
E você também vai ouvir hoje na Voz do Brasil.
Mais oportunidades para jovens e pessoas com mais de 50 anos que estão fora do mercado de trabalho.
Lançado o Programa Nacional de Serviço Civil Voluntário, Cleide Lopes.
O programa vai oferecer cursos de capacitação para quem procura emprego. Ao mesmo tempo, os participantes vão desenvolver atividades de interesse público.
Ampliada a regra para que pequenos produtores assentados tenham acesso a crédito.
Na apresentação da Voz do Brasil, Márcia Dias e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
Momento Saúde.
A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou a venda de autotestes para detecção da Covid-19 no Brasil.
Com isso, vai ser permitido o comércio dos produtos por farmácias e estabelecimentos de saúde licenciados.
Os testes ainda não podem ser vendidos aos consumidores.
Antes, as empresas precisam pedir o registro de cada produto à Anvisa, que vai avaliar a qualidade dos testes.
Produto já comum nos Estados Unidos, Reino Unido e na Alemanha, o autoteste para a Covid-19 vai também passar a fazer parte da rotina dos brasileiros. Com sintomas ou não de coronavírus, o cidadão poderá comprar o produto em farmácias e fazer o autoexame em casa. A relatora do processo e diretora da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Cristiane Jordã, explica que a ideia é ampliar a testagem para conter o avanço da pandemia.
Não resta dúvida que o produto de diagnóstico in vitro na forma de autoteste pode sim representar excelente estratégia de triagem e medida adicional no controle da pandemia, principalmente neste momento em que o contágio pela doença é grande e muitas pessoas não conseguem ter acesso aos testes pelo SUS ou por laboratórios na rede privada.
No autoteste, o paciente é quem coleta sua própria amostra e segue as instruções do fabricante para interpretar o resultado. Sai em até 30 minutos. Em caso de positivo, o paciente deve procurar o serviço de saúde presencial ou por teleatendimento para confirmar o diagnóstico e receber as orientações necessárias. O diretor da Anvisa, Romisson Rodrigues Mota, espera que o autoteste seja mais barato que os testes oferecidos em laboratórios.
Espera-se ampliar a oferta e, consequentemente, o acesso da população. Como os autotestes dispensam a realização em laboratórios ou farmácias e a sua execução por profissionais de saúde, a expectativa é de que apresentem preços mais baixos que os testes de uso profissional.
As empresas interessadas em vender o produto no Brasil deverão procurar a Anvisa para obter a liberação. É o que afirma a diretora da Anvisa, Meiruzzi Souza Freitas.
É preciso que uma empresa regularizada venha à Anvisa e registre o seu autoteste a partir de uma avaliação técnica criteriosa e com critérios estabelecidos nessa regulamentação de sensibilidade, de acurácia desse teste, ela tenha aprovação, ela possa ser disponibilizada no estabelecimento que é permitida a sua venda.
O uso de autotestes é vedado por uma resolução da Anvisa de 2015. A autorização excepcional e temporária dos autotestes de Covid só foi possível agora após o Ministério da Saúde divulgar nota técnica com proposta de política pública para a realização do exame. Reportagem Luana Karen.
Vale lembrar que o autoteste não é aceito como comprovante para o embarque em viagens internacionais.
Somente o teste RT-PCR realizado 24 horas antes é válido para viajar.
E no mês que vem, uma vacina contra a Covid-19 100% nacional começa a ser distribuída para ser aplicada no braço dos brasileiros.
A produção nacional pela Fiocruz faz parte do acordo de transferência de tecnologia fechado pelo governo com a AstraZeneca.
A Fundação Oswaldo Cruz é a primeira instituição do país capacitada para produzir e distribuir uma vacina Covid-19 100% nacional. As primeiras doses devem ser envasadas neste mês e entregues em fevereiro para distribuição pelo Ministério da Saúde. Foi o que informou o vice-presidente de Produção e Inovação em Saúde da Fiocruz, Marco Krieger.
Nossa contratualização com o Ministério da Saúde neste momento é para a entrega de 120 milhões de doses nos 6 primeiros meses. Isso será feito com essa IFA produzida no Brasil e também com um pouquinho de IFA que nós tínhamos já recebido do nosso parceiro anteriormente. Né? Em junho, nós vamos duplicar a capacidade de produção do IFA no Brasil, aumentando essa quantidade para cerca de 25 milhões de doses por mês. Então, no ano que vem, né, o ano inteiro contando, nós teríamos aí uma capacidade superior aí a próxima de 300 milhões de doses para serem produzidas no ano que vem.
A Fiocruz iniciou a produção nacional em julho do ano passado, após a assinatura do contrato de transferência de tecnologia com a parceira AstraZeneca. A fundação teve o aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, para fabricar no país o IFA, que é o ingrediente farmacêutico ativo usado para a confecção das vacinas. Até aquele momento, o produto estava sendo importado. O Ministério da Saúde investiu cerca de R$1,9 bilhão para o desenvolvimento e produção da vacina, como disse o secretário executivo do Ministério, Rodrigo Cruz. Segundo ele, o imunizante nacional começa a ser aplicado na primeira semana de fevereiro.
A gente hoje dá um passo muito importante na autossuficiência. Não só a autossuficiência, mas também, quem sabe, passar a ser um país exportador de vacina e ser um supridor desse insumo para toda a América Latina.
Em janeiro do ano passado, a vacina de Oxford, produzida em parceria pela AstraZeneca e Fiocruz, foi aprovada para uso emergencial e obteve o registro definitivo 2 meses depois. Desde então, passou a integrar o Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. Quase 120 milhões de doses da AstraZeneca já foram distribuídas para todo o país. Reportagem Priscila Terezo.
E o Ministério da Saúde vai aumentar os valores repassados para o financiamento de leitos de UTI, as unidades de terapia intensiva do SUS, o Sistema Único de Saúde.
O reajuste das diárias que atendem todas as especialidades começa a valer no dia 1º de março.
Com o aumento, a UTI adulto passa de R$ 478 para R$ 600.
E a UTI pediátrica de R$ 478 para R$ 700.
Já a UTI para queimados passa de R$ 322 para R$ 700.
O Ministério também anunciou a ampliação de 6.500 leitos de UTI convencional, aumentando a oferta em todo o país.
No total, já foram autorizados mais de 26 mil leitos de UTI adulto e pediátrico para tratamento de pacientes com Covid-19.
O investimento gira em torno de R$ 1 bilhão por mês.
Aumentar as oportunidades de emprego para os jovens e trazer de volta ao mercado de trabalho pessoas com mais de 50 anos.
Objetivos do Programa Nacional de Serviço Civil Voluntário, lançado hoje.
Em parceria com municípios e o Sistema S, o programa vai oferecer aos participantes qualificação, remuneração e experiência profissional.
O Programa Nacional de Serviço Civil Voluntário vai oferecer cursos de capacitação para quem procura emprego. Ao mesmo tempo, os participantes vão desenvolver, em meio turno de trabalho, atividades de interesse público nos municípios participantes e vão receber uma bolsa qualificação de meio salário mínimo, auxílio transporte e seguro de acidentes pessoais. A prioridade é atender jovens entre 18 e 29 anos e trabalhadores acima de 50 anos que estão fora do mercado de trabalho há mais de 2 anos, como explica o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni.
A instituição hoje do Serviço Civil Voluntário abre uma porta extraordinária. Nós até ampliamos um pouquinho a idade, vai dos 18 aos 29 anos, para que mais pessoas possam ser atingidas. E foi inserido nesse programa os homens e mulheres com mais de 50 anos. Esse programa também cuida deles.
Os cerca de 200 cursos serão de graça e oferecidos pelos Serviços Nacionais de Aprendizagem. O foco será o aprendizado das principais atividades econômicas de cada região. As prefeituras deverão garantir a inclusão dos participantes em pelo menos um curso por semestre. O SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, vai oferecer módulos de empreendedorismo dentro dos cursos, como explica o gerente de soluções do SEBRAE, Diego Demétrio.
O nosso papel é de garantir os princípios básicos de empreendedorismo sejam repassados por meio dos cursos dentro do programa, trazendo benefícios tanto individualmente para os participantes quanto para o ambiente de negócios dos municípios. Os capacitados, eles poderão aprender sobre intraempreendedorismo na empresa, assim como futuramente eles podem abrir uma empresa.
O Programa Nacional de Serviço Civil Voluntário terá duração até 31 de dezembro de 2022. A iniciativa do governo federal pretende amenizar os impactos econômicos e sociais causados pela Covid-19 no mercado de trabalho. O presidente Jair Bolsonaro falou sobre as medidas do governo no enfrentamento à pandemia.
O gasto em 2020 com auxílio emergencial, com os números já corrigidos, equivaleram a 15 anos de Bolsa Família. Começamos a combater também a onda de desemprego que se aproximava. Programas foram feitos, como o BEM, como o PRONAMP. Lá atrás, a Lei da Liberdade Econômica, desburocratizações, desregulamentações.
A adesão dos municípios é voluntária. Aqueles que optarem por participar do programa vão se encarregar da organização local das atividades de interesse público e do pagamento da Bolsa Qualificação. As experiências bem-sucedidas do Programa Nacional de Serviço Civil Voluntário vão receber o prêmio Portas Abertas para estimular outros municípios. O prêmio será implementado por meio de parcerias com outras instituições. Reportagem Cleide Lopes.
Ampliada a regra para que pequenos produtores assentados tenham acesso ao crédito.
Os detalhes daqui a pouquinho.
As contas do governo federal fecharam o ano de 2021 com um déficit de 35 bilhões de reais, o menor dos últimos 7 anos.
Isso quer dizer que as despesas foram maiores que a arrecadação do governo com impostos e taxas.
O resultado é 95% menor que o registrado em 2020.
Para o Ministério da Economia, o resultado reflete o controle dos gastos públicos.
O déficit primário, quando as despesas superam as receitas, foi de 35 bilhões de reais em 2021, 0,4% do produto interno bruto, uma recuperação muito rápida em relação a 2020, quando o saldo negativo nas contas públicas representou 10% da economia nacional. Além de ser o melhor resultado desde 2013, o déficit do ano passado foi bem menor do que o previsto no orçamento da União, que era de 247 bilhões de reais. Para o ministro da Economia, Paulo Guedes, o controle de gastos foi importante para o resultado.
É o controle das despesas. Quando há um crescimento econômico mais forte, como ela voltou do fundo do poço com força, trouxe um aumento de arrecadação. Então, o controle das despesas que foi importante.
A tendência de melhora nas contas públicas também foi observada no último mês do ano passado, quando as contas do governo central, formado pelo Tesouro Nacional, Banco Central e Previdência Social, tiveram saldo positivo de quase 14 bilhões de reais. Segundo o ministro Paulo Guedes, são vários os sinais positivos.
Nós já temos compromissos de investimentos de 828 bilhões de reais com o ano começando. E a nossa previsão é de que até o fim do ano teremos mais de 1 trilhão de reais de compromissos de investimentos para os próximos 10 anos.
O ministro Paulo Guedes também citou outros fatores positivos para a economia brasileira, como o recorde na arrecadação de impostos em 2021 e o recente convite para que o Brasil inicie o processo formal de participação na OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que reúne as economias mais avançadas do mundo. Reportagem Carlos Molinari.
Maior acompanhamento e qualidade nas licitações de compras públicas na esfera federal.
As novas regras tornam mais eficiente o plano de contratações públicas.
Entre elas, os órgãos devem informar com antecedência justificativa para o gasto.
Estimativa preliminar de valores a serem gastos, justificativa para o gasto, descrição e quantidade dos produtos a serem comprados. Essas e outras informações essenciais devem estar detalhadas no plano anual de contratações, a ser apresentado por órgãos e entidades federais até a primeira quinzena de maio. O objetivo do documento é garantir a eficiência das contratações e qualidade nos gastos públicos. De acordo com o novo decreto editado pelo governo federal, apenas as informações classificadas como sigilosas, pequenas compras e a prestação de serviços de pronto pagamento, por exemplo, ficam dispensadas de registro. Para o secretário substituto de gestão do Ministério da Economia, Renato Fenili, a partir de agora haverá um melhor acompanhamento da execução do plano.
Vai favorecer muito, vai maximizar o custo-benefício de um planejamento. Uma gestão de riscos passa a ser feita na execução do plano, de modo a fazer todo o acompanhamento e garantir que aquilo que foi planejado de fato vai ser executado.
O plano anual de contratações vai ser disponibilizado automaticamente no Portal Nacional de Contratações Públicas até 15 dias depois de encerradas as etapas de aprovação, revisão e alteração. Reportagem Jéssica Gonçalves.
E gestores de prefeituras, órgãos e entidades federais e estaduais de todos os poderes podem utilizar o sistema do governo federal compras.gov.br.
O sistema é uma opção para participar de licitações e pregões para aquisição de serviços, obras e produtos para os cidadãos.
Na plataforma, fornecedores ficam sabendo como participar de licitações e outros processos de compra e contratações promovidos por órgãos públicos.
E a população pode fiscalizar a aplicação dos recursos públicos.
O compras.gov.br vai facilitar o acesso de gestores de municípios para participarem de licitações para aquisição de serviços, obras e produtos. O sistema já tem um cadastro de mais de 500 municípios só em 2021. Ao todo, são 3.106 cidades, sendo que 1.914 fizeram a migração completa. O decreto número 10.024 tornou obrigatória a forma eletrônica para contratar serviços e executar recursos decorrentes de transferências da União. Cristiano Reckert é secretário de gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia. Ele explica que os municípios não são obrigados a utilizarem o sistema, mas a adesão facilita o andamento de projetos.
Se no governo federal já se faz pregão eletrônico desde 2005, essa não era a realidade na maioria dos municípios até 2019. Desde então, nós temos visto uma grande demanda de municípios querendo utilizar o nosso sistema. Eles não são obrigados a utilizar o sistema do governo federal, podem desenvolver sistemas próprios ou contratar no mercado. Mas por que não utilizar um sistema que já está pronto, que vem sendo gradativamente expandido para abarcar novas funcionalidades e está disponível para todos os municípios?
De acordo com o painel de municípios do compras.gov.br, o Acre é o primeiro estado brasileiro que conta com 100% de adesão dos municípios ao sistema do governo federal. Em segundo lugar, está Rondônia e, em terceiro, Roraima. A adesão ao sistema também é refletida no número de pregões realizados. No último ano, foram 30.482 pregões, uma média de 83 pregões por dia. Gestores de municípios devem participar se inscrevendo por meio do site compras.gov.br. Na página, clicar no botão Faça sua adesão. A opção está disponível para órgãos e entidades públicas das esferas federal, estadual e municipal de todos os poderes. Reportagem Márcia Fernandes.
Pequenos produtores rurais já podem ter acesso a crédito relacionado ao PRONAF usando o Cadastro Ambiental Rural, o CAR, do assentamento.
Antes, a possibilidade só estava disponível para os agricultores familiares que retiravam o primeiro financiamento.
Nas outras modalidades, era necessário apresentar o CAR individualizado.
Os agricultores agora precisam comprovar apenas que fazem parte do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar.
Quem explica é o subsecretário de Política Agrícola e Negócios Agroambientais do Ministério da Economia, Rogério Boeri.
Você é assentado, você vai pegar o seu primeiro crédito. Nesse caso, você podia já usar o CAR do assentamento. Aí vamos supor que o tempo passou, você pagou aquele crédito, etc., e agora você quer pegar um outro. E aí você não podia. Então o que nós fizemos foi fazer o seguinte, ó, contanto que você seja PRONAF, agora pode. Então nós aumentamos a regra para abranger aqueles que estão evoluindo dentro da agricultura familiar.
Existem no Brasil quase 9.500 assentamentos, que somam 87 milhões e 500 mil de hectares, uma área quase equivalente ao do estado do Mato Grosso.
Já são 966 mil famílias assentadas.
O avanço de casos de Covid-19 e de outras doenças, como a influenza, afetou não só a oferta de viagens de avião, como também as equipes de comissários das companhias aéreas.
E como forma de evitar impactos aos consumidores, como cancelamento de voos, a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, permitiu que as companhias reduzam o número de comissários nos aviões.
O empresário Nicola De Fonte teve o voo de Barcelona para o Brasil cancelado depois que um dos três pilotos da aeronave foi diagnosticado com Covid-19.
Aconteceu que quando a gente estava para sair de Barcelona, a gente foi no Balcão check-in, falaram para a gente que o nosso voo estava cancelado por causa do piloto que pegou o Covid.
Com o avanço da variante Ômicron e dos casos de gripe, as equipes aéreas ficaram desfalcadas. Por isso, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, permitiu que as companhias aéreas Latam, Gol e Azul reduzam o número de comissários em voo, desde que mantenham a regra de um comissário para cada 50 passageiros, como explica o superintendente de padrões operacionais da ANAC, João Garcia.
Uma aeronave padrão, né, bastante utilizada na aviação brasileira, tendo ali em torno de 180 passageiros, ainda que não tivesse a quantidade de passageiros completa a bordo, ela precisava ter quatro comissários a bordo. Para essa autorização específica, ela passa a ser autorizada a operar com até três comissários e limitada a 150 passageiros.
Nos casos em que o consumidor é informado na hora que não poderá seguir viagem, é responsabilidade da empresa arcar com assistência material, como alimentação, acomodação e comunicação, de acordo com o tempo de espera para o voo. A diretora do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, Lilian Brandão, ressalta que o consumidor pode contar com os canais do Governo Federal e PROCONs para o registro dessas ocorrências.
Além da assistência oferecida pelas companhias aéreas, que devem também, por determinação legal, ter disponível o serviço de atendimento ao consumidor, o consumidor também tem à sua disposição outras ferramentas, como os PROCONs mais próximos e também a plataforma de autocomposição de conflitos do governo federal, que é o consumidor.gov.br. Nela, o consumidor poderá registrar a sua reclamação em desfavor da companhia aérea e ter a sua demanda atendida em até 7 dias.
A autorização para que as companhias aéreas reduzam o número de comissários vale até março e visa tentar diminuir os impactos da Covid-19 nos voos comerciais e evitar cancelamentos. Segundo a ANAC, as empresas aéreas devem comunicar aos passageiros mudanças no horário ou itinerário dos voos com antecedência mínima de 72 horas. Se a alteração do horário de partida ou de chegada for superior a 30 minutos nos voos domésticos e a 1 hora nos voos internacionais, a empresa aérea deve oferecer a opção de remarcar a passagem dentro da validade do bilhete ou o reembolso integral no prazo de 7 dias a partir da solicitação. A escolha é do passageiro. Reportagem Jéssica Gonçalves.
A partir do dia 14 de fevereiro, qualquer cidadão pode consultar se tem valores a receber de instituições financeiras.
O serviço estará disponível no Registrato, o sistema do Banco Central, que fornece informações de uma pessoa com instituições financeiras.
De acordo com o Banco Central, existem cerca de 8 bilhões de reais parados nos bancos esperando serem sacados.
O Registrato vai poder ser consultado na página do Banco Central na internet.
E o endereço é bc.gov.br/registrato.
Conta de luz dos consumidores que recebem o benefício da tarifa social de energia elétrica continua sem acréscimo em fevereiro.
A decisão da ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, foi anunciada hoje.
Para os outros consumidores, continua valendo a bandeira de escassez hídrica, com acréscimo de R$ 14,20 a cada 100 kWh consumidos.
A tarifa de escassez hídrica foi criada em agosto do ano passado para fazer frente à falta de chuvas, que reduz a geração de energia elétrica.
A tarifa extraordinária vai valer até o mês de abril.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana.
Boa noite para você, até segunda.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Alexandre de Moraes nega recurso da Advocacia Geral da União contra a intimação do presidente da República, Jair Bolsonaro.
STJ autoriza a realização das provas do concurso do IBAMA neste domingo.
Justiça do Trabalho condena a propriedade onde idoso foi encontrado em situação degradante.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negou um recurso da Advocacia Geral da União contra a decisão de intimar o presidente da República, Jair Bolsonaro.
O inquérito em questão apura o vazamento de dados sigilosos relativos à investigação no Tribunal Superior Eleitoral. Patrícia Portales.
O presidente Jair Bolsonaro não compareceu hoje à sede da Polícia Federal em Brasília na hora determinada na decisão. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, o recurso, apresentado 11 minutos antes do horário marcado, está fora do prazo. Isso porque o depoimento seria em dezembro, mas foi prorrogado a pedido do próprio presidente, que concordou em comparecer. Por meio do recurso, a AGU buscava levar a discussão ao plenário do STF. Com a decisão do relator, o agravo da AGU não irá ao plenário e a determinação de que Bolsonaro preste depoimento foi mantida.
O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Jorge Mussi, no exercício da presidência, suspendeu decisão que impedia a realização das provas objetivas e discursivas do concurso público do IBAMA.
As provas serão neste domingo, dia 30 de janeiro. Fátima Uchoa.
O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública contra o IBAMA, requerendo tutela de urgência para excluir a exigência de apresentação pelos candidatos com deficiência de parecer multiprofissional prévio às provas, atestando a condição. O juízo de origem não concedeu a liminar para suspender o concurso, mas o relator no Tribunal Regional Federal da Primeira Região a concedeu. Já no STJ, o ministro Jorge Mussi sustou essa decisão do TRF1. Para o ministro, suspender o concurso do IBAMA já nas vésperas das provas causa grande prejuízo à sociedade, sendo imperativo permitir a realização da etapa programada aos mais de 150 mil inscritos.
A Justiça do Trabalho, em Mato Grosso, determinou que os donos de uma propriedade rural cumpram uma série de obrigações para garantir o respeito às exigências mínimas de higiene e a preservação da dignidade dos trabalhadores.
No local, um idoso foi encontrado em condições degradantes, análoga à de escravo.
A decisão determinou que o local mantenha alojamentos adequados, bem como sejam disponibilizados água potável e banheiros com pias, vasos e chuveiro.
Foi fixada a multa de R$20 mil para cada descumprimento das obrigações. Nesta sexta-feira, 28 de janeiro, é o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo.
No Acre, uma universidade deve adequar mesa de sala de aula para acadêmico cadeirante.
Na decisão, a justiça enfatizou que o estudante precisa ter oportunidades iguais de acesso às aulas. Carolina Chaves.
O autor do processo relatou que é cadeirante e enfrenta dificuldades para se locomover e participar das aulas dentro do ambiente de ensino, por falta de estrutura física adequada a pessoas com deficiência física. O entendimento da justiça foi de que cabe à instituição de ensino disponibilizar local adaptado para que o estudante tenha condições mínimas de conforto e saúde, que o possibilite absorver o conhecimento repassado nas aulas. A decisão estabeleceu que a universidade cumpra a ordem no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500.
O Tribunal de Justiça de Minas Gerais condenou uma empresa de ônibus a indenizar uma passageira em R$ 8 mil por danos morais devido a um acidente ocorrido dentro de um veículo.
A passageira caiu no interior do veículo, tendo ficado afastada do trabalho por 45 dias, em razão dos ferimentos e necessitando de fisioterapia para retomar as atividades de empregada doméstica.
Em defesa, a empresa alegou que a culpa foi exclusivamente da vítima, já que ela segurava sacolas e bolsas com o ônibus em movimento.
Mas, de acordo com a decisão, o servidor público de transporte coletivo responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, sejam eles usuários ou não dos serviços.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Ana Lúcia Matos.
Eu sou Osório Aquizes.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Proposta exclui legítima defesa da honra em casos de violência doméstica.
IBGE, INEP e IPEA podem se tornar instituições de Estado.
A Voz do Brasil se reinventa ao longo dos 25 anos da Rádio Senado.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado analisa o projeto que exclui a legítima defesa da honra em casos de violência doméstica.
A proposta da senadora Zenaide Maia também abrange casos de feminicídio. Quem tem os detalhes é o repórter Pedro Pincer.
A proposta altera o Código Penal e o Código de Processo Penal para excluir os crimes de violência doméstica, violência familiar contra a mulher e o feminicídio das circunstâncias atenuantes e redutoras de pena relacionadas à defesa de valor moral ou social, como a tese da legítima defesa da honra. A autora, Zenaide Maia, do Prós Potiguar, defende que nesses casos a vítima passa a ser apontada como responsável pelas agressões sofridas e por sua própria morte, enquanto o acusado é transformado em defensor de valores supostamente legítimos.
A gente sabe que isso foi muito usado e ainda é no Brasil essa desculpa para agredir mulheres. Eu espero que o meu projeto seja aprovado e assim daremos mais um passo, gente, para acabar com o anacronismo machista remanescente em nossas leis.
Em 2021, 86% das mulheres brasileiras viram um aumento na violência cometida contra pessoas do sexo feminino. Os dados são da pesquisa realizada pelo Data Senado, que ouviu 3 mil mulheres entre 14 de outubro e 5 de novembro.
O senador Antônio Anastasia vai deixar o cargo no parlamento na próxima quarta-feira, dia 2 de fevereiro. Ele foi escolhido pelo Senado para ocupar a vaga de ministro do Tribunal de Contas da União, deixada por Raimundo Carreiro.
O ex-deputado federal Alexandre Silveira assume como senador no lugar de Anastasia. Detalhes com Raquel Teixeira.
Senador desde 2015, Antônio Anastasia também já foi governador e vice-governador de Minas Gerais, além de secretário executivo dos Ministérios da Justiça e do Trabalho. Agora ele vai ocupar o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União. Anastasia disse que vai mesclar conhecimento técnico e sensibilidade para atuar na fiscalização das contas públicas.
O que nós devemos colocar como ingrediente imprescindível: a sensibilidade para com o gestor público. Não basta aplicação fria da norma administrativa.
Anastasia assume a vaga de Raimundo Carreiro, ex-servidor do Senado que foi indicado para o TCU em 2007, depois de 12 anos como secretário-geral da mesa diretora. Carreiro vai para a Embaixada Brasileira em Portugal. O ex-deputado federal Alexandre Silveira substitui Antônio Anastasia no Senado. A posse de Alexandre está marcada para 6 da tarde da quarta-feira, dia 2 de fevereiro, no plenário do Senado.
Uma proposta de emenda à Constituição, apresentada pela senadora Leila Barros, quer dar autonomia técnica e orçamentária às instituições responsáveis pela produção das estatísticas nacionais, avaliações da qualidade da educação e análises das políticas públicas.
No Brasil, os órgãos que desempenham essas funções são o IBGE, o INEP e o IPEA. O projeto está em análise na Comissão de Constituição e Justiça. Repórter Janaína Araújo.
A PEC estabelece
mandato de 4 anos aos seus dirigentes, com possibilidade de recondução. Os gestores seriam indicados pelo presidente da República para serem sabatinados e terem seus nomes aprovados pelo Senado, e não mais indicados pelos ministros das pastas às quais as autarquias são vinculadas. Em reunião na Comissão de Educação, Leila Barros destacou a importância da proteção aos órgãos.
A PEC procura, de alguma forma, proteger essas entidades que são responsáveis pela produção da excelência, que gozam de um prestígio internacional. Todos nós sabemos o trabalho dessas entidades e o quanto que elas realmente são respeitadas a nível internacional e que oferecem um serviço muito importante.
Hoje eu, Ana Lu de Matos e o Osório Anquises apresentamos o Jornal do Senado em homenagem ao aniversário de 25 anos da Rádio Senado, celebrado em 29 de janeiro.
Por muitos anos, eu e Ana Lu fomos as vozes do jornal ao lado de outros vários apresentadores e hoje participamos desta edição comemorativa com você, ouvinte, que sempre está aqui conosco.
E quem vai contar um pouquinho mais dessa história é a atual editora, a jornalista Paula Gross. Vamos ouvir.
Jornal do Senado.
Senadora comenta trabalho de...
São 10 minutos diários dedicados às notícias exclusivas do Senado Federal que impactam a vida do cidadão. O Senado tem espaço na Voz do Brasil desde 1962. O antigo serviço de radiodifusão era responsável por divulgar as notícias. Em 1997, com a inauguração da Rádio Senado, o desafio aumentava, como lembra o jornalista César Mota, editor do jornal e um dos primeiros diretores da emissora.
O grande desafio sempre foi abranger todas as atividades legislativas, as comissões, o plenário, os debates, as CPIs, tudo isso em apenas 10 minutos diários de noticiário.
Ao longo desses anos, a equipe da Rádio Senado se empenhou para levar aos ouvintes os fatos mais relevantes da nossa história: mudanças na aposentadoria, a reeleição presidencial, a lei de responsabilidade fiscal, o novo Código Civil, a lei de cotas. Noticiou eleições nacionais, posse de presidentes e de parlamentares, acompanhou cassações de mandato e o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Apresentador da Voz do Brasil por 15 anos, o jornalista Vladimir Espinosa conta que, ao longo do tempo, uma missão sempre norteou o trabalho: o compromisso com o cidadão.
Uma grande e emocionante missão. Não é simples você imaginar centenas de milhares de pessoas aguardando as notícias do dia, isso nos mais profundos rincões do país, por meio do noticiário produzido pela Rádio Senado. Trata-se de uma responsabilidade que a cada dia era brindada, que somente o dever cumprido é capaz de trazer.
A ex-diretora da Rádio Senado e também editora da Voz por 7 anos, Esther Monteiro, revela o que sente por ter participado de tudo isso.
Trabalhar na Voz do Brasil me ensinou muito, principalmente escrever de forma simples e clara para todo tipo de ouvinte, fosse ribeirinho na Amazônia ou um trabalhador voltando para casa. Foi muito gratificante.
Na Rádio Senado, a Voz do Brasil se reinventou. O jornal chegou às plataformas digitais. A emissora foi pioneira ao oferecer o conteúdo também em podcast. Em 2020, com a pandemia, outro desafio: fazer todo o trabalho remotamente, como lembra o editor adjunto do Jornal do Senado, Alexandre Campos.
Organizar o trabalho a partir de casa. Uma coisa era a gente organizar o trabalho quando estava todo mundo ali no mesmo espaço físico, né? E com a pandemia, não, né? Todos foram obrigados a entrar no WhatsApp, inclusive eu.
A gente conseguiu fazer essa organização do trabalho, dividir os pronunciamentos, né, sem sobrecarregar ninguém.
Hoje, a Rádio Senado está presente em 17 capitais e ainda leva o conteúdo para mais de 4 mil emissoras conveniadas. Nesses 25 anos, nós da Rádio Senado contamos diariamente com a sua audiência. E o que a gente deseja é que a sua companhia e participação perdurem e que a gente continue a levar até você tudo que possa ajudar na tomada de decisões e no exercício da cidadania.
E o que seria uma rádio sem os seus ouvintes? A Amanda de Florianópolis e o Ítalo de Sorocaba deixaram recados em nome de todos que acompanham o nosso trabalho.
Mais um ano nos informando as principais notícias através de um jornalismo sério, atuante e conectado ao povo.
Fico meu agradecimento a todos os profissionais que trabalham para que a política chegue até nós de forma tão acessível. Muito obrigada.
Parabéns, Rádio Senado. Vida longa a essa importante fonte de informação.
É isso aí. Foi um prazer fazer parte dessa história. Uma boa noite para você.
Uma boa noite e até a próxima. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui.
Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União vai orientar e fiscalizar as ações de defesa civil em locais duramente afetados pelas chuvas de dezembro e janeiro. No âmbito do Ministério do Desenvolvimento Regional, o TCU pode ajudar no planejamento, coordenação e organização de programas preventivos e de proteção à população em risco, especialmente nos estados de Minas Gerais e Bahia. Além disso, o tribunal ainda prevê a criação de um painel que mostre os números de execução orçamentária, a utilização dos recursos dos estados e da União e as boas práticas de defesa civil. Os números serão expostos após a fiscalização do TCU e a certeza da boa utilização das verbas. No site do tribunal, é possível ver as ações realizadas para o acompanhamento de obras de gestão de risco, resposta a desastres e segurança de barragens de mineração. Para mais informações, acesse www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados. Câmara analisa a proposta que busca combater a desinformação na internet.
Deputada cobra mais ações para ampliar participação feminina na política.
Após 40 anos, brasileiros ainda sofrem com estigma por causa da AIDS.
Boa noite. Após 40 anos do primeiro caso registrado da epidemia de HIV/AIDS, o vírus ainda provoca a morte de milhares de brasileiros. A repórter Carla Alessandra tem mais informações sobre o tema.
Dados da ONU, a Organização das Nações Unidas, apontam para a existência atualmente em todo o mundo de 38 milhões de pessoas vivendo com HIV/AIDS. A epidemia de AIDS existe há 40 anos e em 2020 foram registrados 32.701 casos de HIV no Brasil. O representante da Rede Nacional de Pessoas que Vivem com AIDS, Moisés Toniolo, lamentou que, apesar dos avanços jurídicos e tecnológicos de prevenção e tratamento da doença, o estigma ainda leva à morte de muitas pessoas.
A despeito de todos os avanços científicos e tecnológicos e políticos que o Brasil já alcançou para o enfrentamento na luta contra a AIDS, nós ainda temos a necessidade de muita evolução em diálogo, em construção coletiva dos planejamentos que nós precisamos ter para as ações em nível federal, estadual e municipal no Brasil inteiro.
A representante da Articulação Nacional de AIDS, Cláudia Velasquez, afirmou que é preciso banir do atendimento às pessoas com HIV a discriminação, promovendo ferramentas de prevenção e garantindo o acesso aos serviços de saúde para essas pessoas que se encontram muitas vezes em situação de grande vulnerabilidade social. Já o presidente do Fórum de ONGs AIDS de São Paulo, Rodrigo Pinheiro, pediu ajuda aos parlamentares para que haja a incorporação de novos medicamentos e para que a Política Nacional de Redução de Danos seja fortalecida.
Temos vários desafios, tá? Falta vontade política e falta responsabilidade, tá? Para a gente poder vencer esses desafios e a gente poder avançar no enfrentamento da epidemia de AIDS.
O deputado Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, alertou para o desmonte que está ocorrendo na estrutura de HIV/AIDS dentro do Ministério da Saúde. Para ele, que foi ministro da pasta, o conhecimento desenvolvido pelo Brasil no enfrentamento a essa epidemia não pode ser perdido por falta de investimentos na manutenção do programa.
Todo mundo está falando de PCR aí por conta da Covid-19. Esse tipo de exame, essa técnica de biologia molecular, passou a ser uma coisa corriqueira a partir do enfrentamento da AIDS. Então, o enfrentamento de uma pandemia que nos trouxe tantos ensinamentos, é muito importante que a gente os retome para enfrentar os desafios de hoje, os desafios atuais.
Atualmente, no Brasil, existem 920 mil pessoas vivendo com HIV. Desse total, 89% já foram diagnosticadas e 77% fazem o tratamento com remédios antivirais. Das que estão em tratamento, 94% não transmitem mais a doença por estarem com a carga viral baixa. Mesmo assim, em 2019, o Brasil ainda apresentava uma taxa de 4,1 mortes por 100 mil habitantes em decorrência da doença. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Saúde.
Pedro Westphalen, do PP do Rio Grande do Sul, defende a aprovação de proposta que torna obrigatória a apresentação da carteira de vacinação para alunos que queiram se matricular nas redes pública e privada de ensino. De acordo com a matéria, a escola fica obrigada a comunicar ao Conselho Tutelar quando os pais não apresentarem o documento.
Relator do projeto, Pedro Westphalen, celebra a aprovação na Comissão de Seguridade Social e Família. Ele ressalta que a proposta não prevê obrigatoriedade para a imunização das crianças, mas para a apresentação do caderno de vacinação.
Essa obrigação de entregar o cartão não quer dizer que tenha que fazer com que as pessoas se vacinem obrigatoriamente, mas se vacinar se quer. Que nós vamos criar a oportunidade de termos mais locais para vacinação e também de fazer orientação para os pais ou responsáveis das crianças da importância de vacinar. Agora, é livre a escolha de vacinar ou não vacinar. Então, esse projeto ele visa ampliar a capacidade de vacinação em outros locais que não só os postos de saúde. Também ficamos muito felizes com esse tema, que avançamos bastante.
Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, destaca sua atuação parlamentar em favor das políticas públicas para a primeira infância. Integrante da Frente Parlamentar Mista, responsável por debater ações relacionadas ao tema, a parlamentar avalia que, em 2022, o Congresso Nacional irá trabalhar para fortalecer a pauta.
Carmen Zanotto destaca a realização, em 2021, do Seminário do Pacto Nacional pela Primeira Infância, organizado pela Frente Parlamentar em parceria com o Conselho Nacional de Saúde. Na opinião da congressista, a participação maciça de representantes de todas as regiões do país mostra a importância da continuidade de investimentos nessa área.
Os planos estaduais das políticas públicas da primeira infância estão sendo construídos, os planos municipais estão sendo construídos e nós acreditamos muito que a gente vai conseguir fazer com que, com inclusive o incremento e alocação de recursos no orçamento da União, a política pública da primeira infância seja uma política lá na ponta, que a gente venha mudar a realidade das nossas crianças no seu crescimento e desenvolvimento a partir da gestação aos 6 anos de idade, com este olhar e com este objetivo de um crescimento e desenvolvimento da criança como sujeito de direito.
Economia. Odair Cunha, do PT Mineiro, reclama dos sucessivos aumentos no preço dos combustíveis no Brasil. A culpa, segundo ele, é da política de paridade internacional implementada pela Petrobras, que faz com que os valores sejam reajustados de acordo com o preço do dólar.
Odair Cunha afirma que o povo brasileiro não aguenta mais pagar valores absurdos pelo litro da gasolina, do diesel e do gás de cozinha. O congressista defende a aprovação de proposta que modifica a política de preços da Petrobras, que, segundo ele, é contrária aos interesses dos cidadãos brasileiros.
Nós apresentamos o projeto de lei 4014 de 2021, que tem como objetivo estabelecer parâmetros para formulação de preços. Nós não podemos continuar sendo governados com o olho de quem governa segundo os interesses financeiros dos acionistas minoritários da Petrobras. Vamos lutar contra tudo isso para que possamos aprovar esse projeto o mais rápido possível, garantindo preços justos para o nosso povo, para a nossa gente.
Augusto Coutinho, do Solidariedade de Pernambuco, celebra a aprovação de medida provisória que autoriza postos a comprar etanol diretamente de produtores, sem que seja necessária a intermediação das distribuidoras. A medida foi sancionada com vetos no dia 4 de janeiro e prevê que a revenda de gasolina e etanol ficará limitada ao município onde se localiza o comerciante autorizado, de acordo com regulação da ANP.
Relator da matéria na Câmara, Augusto Coutinho destaca que, em seu relatório, recusou a liberação do autoatendimento no abastecimento de veículos. Ele também afirma que um dos objetivos da nova lei é aumentar a concorrência e diminuir o preço dos fretes.
Muitas vezes não faz sentido você fazer um deslocamento do álcool de uma usina até um distribuidor para depois voltar para os postos que estão próximos a essa usina. Então, com essa venda direta, certamente isso vai baratear baratear o custo final do produto, que hoje, volto a dizer, encontra-se muito alto. Outro ponto importante é que nós não acatamos a indicação para o autoatendimento nos postos de combustíveis. Isso iria impactar em mais ou menos 500 mil empregos no Brasil. E num país que hoje vivencia uma grave crise de desempregados, nós não poderíamos acatar uma medida como essa.
Dr. Luiz Ovando, do PSL de Mato Grosso do Sul, comemora a conversão em lei do projeto que institui o Programa de Incentivo à Cabotagem no Brasil. Segundo o deputado, a iniciativa vai estimular a concorrência e baratear o transporte de cargas.
Dr. Luiz Ovando também comemora a aprovação de novas regras para o pagamento de precatórios. De acordo com o deputado, a medida concede espaço fiscal de 43 bilhões de reais para serem gastos com o Auxílio Brasil, o novo programa de assistência do governo federal.
Aprovado em segundo turno, debatemos também a PEC 200 de 2016 sobre a isenção do IPTU para templos, complementando o artigo 150 da Constituição Federal, que deixava brecha para a cobrança de locais alugados. O ano foi de muito trabalho, mas há muito a se fazer ainda. E eu continuo aqui, contando com você, com seu apoio, para que sigamos firmes em busca de um Brasil melhor, onde Deus, pátria e família estarão sempre em primeiro lugar.
Desenvolvimento Regional.
Leonardo Monteiro, do PT, celebra a derrubada de veto presidencial que garantiu a inclusão de 81 municípios de Minas Gerais na SUDENE, autarquia responsável por coordenar ações de desenvolvimento dos municípios do semiárido brasileiro. Ele lembra que, desde 2003, o projeto tramitava na Câmara e elogia o trabalho da bancada mineira no Congresso Nacional.
Estar na SUDENE para essas cidades de Minas Gerais é de fundamental importância para garantir desenvolvimento, geração de emprego, criar as condições para as pessoas conseguirem morar, viver e trabalhar ali onde reside. Foi uma vitória importante da nossa articulação aqui juntos a vários parlamentares de Minas e dos outros estados, sobretudo do Nordeste brasileiro. E mesmo assim, por uma insensibilidade e incompreensão do governo Bolsonaro, o projeto foi vetado. Mas nós conseguimos derrubar o veto e garantir definitivamente essas cidades na área mineira da SUDENE.
Em 2021, Leonardo Monteiro apresentou outro projeto, que prevê a inclusão de mais municípios de Minas Gerais na SUDENE. O deputado acredita que a proposta vai garantir melhorias para os cidadãos que residem no leste e no noroeste do estado.
Política.
Professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, lamenta a pouca participação feminina na política. Apesar de as mulheres corresponderem a 52% da população nacional, a cota de gênero determina que apenas 30% das candidaturas a cargos eletivos sejam reservadas às candidatas. A parlamentar explica também o que é a violência de gênero na política.
E nós que somos mulheres na política, infelizmente, temos que lidar com a violência política de gênero, que pode ser caracterizado como todo e qualquer ato com o objetivo de excluir a mulher do espaço político, impedir ou restringir seu acesso ou induzi-la a tomar decisões contrárias à sua vontade. As mulheres podem sofrer violência quando concorrem, já eleitas e durante o mandato.
Para a professora Rosa Neide, a violência política de gênero é a principal razão para a subrepresentação feminina no parlamento e nos espaços de poder. A deputada lamenta que apenas 15% dos parlamentares sejam mulheres e que estejam sujeitas a vários tipos de agressões.
A violência pode ocorrer por meio virtual, com ataques em suas páginas e fake news, e também nas ruas, quando as mulheres que atuam na política são atacadas por eleitores. Elas podem ser vítimas tanto de seus partidos como dentro de casa. As ações se dão de forma gradativa e podem chegar até o assassinato.
Agricultura.
Nilton Tato, do PT de São Paulo, celebra a derrubada do veto presidencial e a promulgação da lei chamada de Assis Carvalho II, que prevê socorro a agricultores familiares afetados pela pandemia. Segundo o deputado, A lei resulta da participação dos movimentos populares em defesa da reforma agrária e dos movimentos da agricultura familiar, do campo, da floresta e das águas e da luta empenhada pelo Partido dos Trabalhadores no Congresso Nacional.
Nilton Tato informa ainda que a lei prorroga, até o final de 2022, os descontos para a renegociação de dívidas dos produtores e flexibiliza o crédito rural. O deputado destaca ainda a previsão de pagamento de um auxílio no valor de R$ 2.500 por família de produtores em situação de pobreza e de extrema pobreza.
Este projeto vai trazer um programa de aquisição de alimento emergencial, vai apoiar com financiamento a produção de alimentos da agricultura familiar, e isso é importante para tirar os agricultores familiares que estão no sufoco, para produzir alimento para enfrentar a carestia e também para transformar em política pública todo esse belo movimento de solidariedade de pessoas, instituições, igrejas que estão coletando alimento e distribuindo para as mais de 20 milhões de pessoas que estão passando fome. Por isso, foi uma grande vitória a derrubada do veto agora, que propicia um alento para as pessoas que estão produzindo alimento e para que possa ser distribuído para aqueles que estão precisando neste momento.
João Daniel, do PT de Sergipe, também comemora a promulgação da Lei Assis Carvalho II. Ele espera a implementação imediata da lei para garantir dignidade aos pequenos produtores e mais comida para a população. Segundo o parlamentar, mais de 70% dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros vêm da agricultura familiar.
João Daniel critica a postura do presidente da República, que vetou por duas vezes o socorro aos pequenos produtores rurais. Para o parlamentar, apesar da justificativa para a rejeição da matéria ter sido a de que ela contraria o interesse público, a razão que levou o governo a vetar o PL foi outra.
Porque não tem interesse na agricultura familiar e no povo trabalhador. É um governo perverso, um governo que prioriza apenas o agronegócio e a exportação. Mas com muito esforço, com apoio dos movimentos do campo, foi possível articular e derrubar o veto do presidente sobre o projeto Assis Carvalho. E ao derrubar o veto, nós esperamos que seja implementada uma política para apoio à agricultura familiar, áreas de reforma agrária, comunidades tradicionais, povos indígenas, povos do campo, das águas e das florestas. Estes que cuidam e engrandecem este país.
Ciência e tecnologia.
Um grupo de trabalho da Câmara analisou a proposta que busca combater a desinformação na internet e aperfeiçoar a legislação brasileira sobre o assunto. O texto geral da proposta já foi aprovado e a repórter Silvia Munhato destaca os principais pontos.
Grupo de trabalho da Câmara dos Deputados aprovou por 7-4 proposta de combate às fake news com base no relatório do deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, a um projeto de lei do Senado e outras 70 propostas que estão sendo analisadas em conjunto. O texto busca aperfeiçoar a legislação brasileira referente à liberdade, responsabilidade e transparência na internet. As regras se aplicarão a provedores de redes sociais, ferramentas de busca e de mensagens instantâneas, que ofertem serviços ao público brasileiro, inclusive empresas sediadas no exterior, cujo número de usuários registrados no país seja superior a 10 milhões. O deputado Felipe Barros, do PSL do Paraná, criticou o texto por, segundo ele, não dizer o que é desinformação ou fake news.
Eu até compreendo que setores da esquerda não querem ter conceitos, porque querem continuar no subjetivismo. Só que um recado para o pessoal da esquerda, para os nobres e colegas deputados e deputadas da esquerda, é que hoje, se isso afeta a centro-direita, pode ser que daqui 3-4 anos afete a eles. Então, pau que dá em Chico, dá em Francisco. O fato de não termos conceito na lei é algo prejudicial.
Foi excluído o artigo do texto do Senado prevendo que as empresas deveriam guardar por 3 meses os registros dos envios de mensagens em massa. Por outro lado, deverá ser limitado o encaminhamento de mensagens ou mídias recebidas de outro usuário para múltiplos destinatários. As listas de transmissão só poderão ser encaminhadas e recebidas por pessoas que estejam identificadas nas listas de contatos de remetentes e destinatários. Entre as principais modificações em relação ao texto aprovado no Senado está a ampliação da abrangência da lei para ferramentas de busca, como Google e Yahoo. Porém, as regras não valerão para as aplicações que se destinem exclusivamente à funcionalidade de comércio eletrônico. O texto também exclui as ferramentas de busca de algumas das regras previstas, como as de moderação de conteúdo. O grupo de trabalho também incluiu o dispositivo para que os conteúdos jornalísticos utilizados pelos provedores sejam remunerados. Na reunião, a ideia foi combatida pelo deputado Paulo Ganimi, do Novo do Rio de Janeiro, que acredita ser difícil definir o que é conteúdo jornalístico. Mas Orlando Silva defendeu o ponto.
É lugar comum dizer que desinformação se enfrenta com informação. Se desinformação se enfrenta com informação, nós devemos estimular a produção de conteúdos do jornalismo profissional, que é feito com compromisso, com ética, com especialização, com obrigação de checagem, com técnica determinada.
Além disso, foi incluído na proposta o crime de promover ou financiar a disseminação em massa de mensagens que contenham fato sabidamente inverídico, que cause dano à integridade física das pessoas ou seja capaz de comprometer o processo eleitoral. A pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. A proposta ainda proíbe a destinação de recursos públicos para publicidade em sites e contas em redes sociais que promovam discursos violentos destinados ao cometimento de crimes contra o Estado Democrático de Direito. A administração pública também não poderá fazer publicidade na internet em locais que promovam discursos de discriminação e incitação à violência contra pessoa ou grupo, especialmente em razão de sua raça, cor, etnia, sexo, gênero, características genéticas, convicções filosóficas ou religiosas, deficiência física, imunológica, sensorial ou mental. Nos últimos ajustes feitos ao texto, Orlando Silva colocou em seu relatório que a imunidade parlamentar em relação a opiniões se estende às redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Bom fim de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.